Prepare-se que vai começar mais um episódio do Imigrantes Podcast, um conteúdo feito por imigrantes para imigrantes.
Viajar é uma das melhores coisas de colocar o desapego à prova. Ter que colocar todos os seus pertences numa mala e deixar para trás mais da metade deles é difícil pra caramba. Mas no fim das contas, a gente percebe que dá pra viver de boa com menos. Quantas malas vocês trouxeram pra Austrália? O que foi mais difícil deixar pra trás? As pessoas ou as coisas? Vocês sentiram falta do que deixaram pra trás? Ou vocês até esqueceram que vocês tinham? O assunto de hoje é desapego. Estamos aqui com...
Marcelo Irineu.
Flávia Martins.
Ana. E a Natália não tá aqui hoje. Natália está curtindo as suas férias em Bali pelos próximos dias. Ela não está aqui hoje.
Inveja.
Está no nosso coração.
Gente, coisa é outra fina, né?
Mandou um pouquinho de conteúdo para participar também, mas está lá curtindo suas férias, né? E vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre desapego. Essa coisa que é super fácil de fazer, só que não. A gente comentou que a gente tinha três tipos de desapego, né? Emocional, material e espiritual.
É. Então, aí a gente queria, assim, para começar um pouco mais, eu acho legal a gente começar falando um pouco sobre o conceito, né? Sobre a ideia do que é, qual que é o significado do desapego, assim, ao pé da letra, né? O que isso quer dizer, o que isso representa, qual é o tipo de impacto que isso tem na nossa decisão.
É um discurso que se fala bastante hoje em dia, de praticar o desapego, né? A gente foi procurar no dicionário o significado cru da palavra, significa largar, soltar, desgarrar, perder interesse, perder afeição, perder o empenho por, ou ter certa indiferença por, né? Que, na verdade, remetem aí a realmente deixar ir.
Deixar ir.
E parece ser uma coisa negativa ou uma coisa ruim, mas não é, né? Eu não acho que desapego seja uma coisa ruim. Eu acho que pode ser muito benéfico e pode ser muito bom.
É que a premissa básica do desapego é aquela coisinha básica para se entender que nada na vida é para sempre. Tudo na vida é transitório. As coisas não vão ser amanhã o que elas foram ontem, seja de relacionamento, a gente amadurece, as coisas que a gente passa mudam a gente, enfim, as circunstâncias do ambiente mudam, né? Então, aprender a desapegar não só das coisas materiais, mas é uma forma da gente conseguir sempre seguir em frente sem sofrer tanto também.
É o fluxo da vida, né? Eu acho que tudo é muito dinâmico.
Circle of life.
É o fluxo da vida, né? A vida é dinâmica, né? Tudo na vida é dinâmico. As pessoas, as coisas, os lugares, tudo é dinâmico. Eu acho que quando tu se apega muito a coisas ou pessoas ou a emoções. Materiais, emoções, isso de certa forma vai acabar sendo negativo, porque vai causar sofrimento, né? Claro que a gente não pode ser extremista e dizer não vou me apegar a nada,
sim.
Né? Mas tudo que é muito exagerado, principalmente na questão do apego, pode causar muito sofrimento. Então, se a gente aprender a lidar melhor com isso, eu acho que deixa a vida mais leve, né?
Eu acho que, assim, no sentido geral, né, tudo que a gente vive está muito relacionado, ou totalmente relacionado, com o significado que você dá para cada coisa, né? Então, às vezes, a gente acaba dando um significado e uma representatividade muito grande para um objeto, ou para uma pessoa, ou para um momento, e você não consegue desapegar disso para você continuar a sua vida, né? Você literalmente fica preso a uma emoção, né? Então, como lidar com isso, né? Como se desprender, se libertar e correr atrás de algo que pode ser transformador para você, né?
E abrir as portas para novas emoções, novas coisas, novas pessoas. A gente acaba, isso aí é até uma consequência também do apego, né? Que tu fecha a porta para novas experiências, né?
Sim.
E a vida é feita de experiências, então a gente, de certa forma, não está vivendo, né? Então, é bem louco isso, na real.
Como achar o equilíbrio entre se apegar, de certa forma, às coisas para ter um significado, para criar relacionamentos, para ter raízes, mas também não se apegar demais para conseguir seguir em frente, né? Vamos falar a verdade aí. Quando vocês vieram morar fora, vocês deixaram muita coisa para trás? Coisas materiais, pessoas?
Eu não.
Deixaram um monte de caixinha na casa dos pais, daquilo que você achou que você não conseguia viver sem.
É muito engraçado dizer isso, assim, mas a minha resposta vai ser a mesma da Flávia. Eu vou dizer eu não, né? Mas aí é engraçado, porque isso é o que eu sinto hoje, né? Mas é porque eu entendo, eu vivi tanto o meu luto enquanto eu tava lá, né? Que eu tive tempo de desapegar disso. Eu pensei nisso durante anos, né? E no último ano, principalmente, antes de vir pra cá. Então, eu fui me despedindo, de certa forma, da minha família, dos meus amigos, das minhas coisas. Eu tive tempo de comemorar, de me divertir, de encontrar quem eu queria encontrar, de não encontrar quem eu não queria encontrar, de fechar os ciclos. E foi muito engraçado que quando eu tava vindo pra cá, sei lá, eu acredito no movimento, né, nessa coisa de universo, todas essas teorias que existem por aí. E eu acredito que quando você tá seguindo o seu caminho, você tá seguindo sua intuição pra alguma coisa, os ciclos, eles começam a se fechar sozinhos, né? E aí as coisas começam a acontecer naturalmente na sua vida. Eu lembro de pessoas que eu gostaria de ter resolvido assuntos, e aí eu pensava assim, nossa, antes de eu ir embora daqui, eu gostaria que essa pessoa aparecesse pra eu resolver. E aí essas pessoas apareceram naturalmente, tipo, de me encontrar na rua, sabe? E falar, e aí, como você está? Eu falei, estou bem. E aí a gente conversar sobre os assuntos que não tinham sido resolvidos. Então, nem sei mais porque eu tô falando tudo isso, porque eu mergulhei nas minhas emoções agora.
Não, o que você deixou pra trás?
Então, eu obviamente deixei as pessoas, principalmente.
Coisas não muitas, caixas.
Eu tenho umas poucas coisas, por exemplo, sei lá, uns brinquedos ou algumas coisas de criança que ficam na casa dos nossos pais. E eu sou muito fã do Toy Story, por exemplo, do desenho. Então eu tenho uns bonecos lá, o meu Woody, meu Buzz Lightyear lá, todos. E esses são. E na verdade é engraçado que esse brinquedo, né? Esses meus brinquedos, eles são tão importantes pra mim que eles viraram uma representação minha dentro de casa. Então, tipo, minha mãe cuida como, tipo, quase um altar, assim, sabe? E aí é muito louco, porque eu quero muito trazer isso pra cá, né? Mas eu sinto que eu não posso pegar eles de lá, porque se eu pegar de lá, minha mãe vai ter certeza que eu não volto, ou alguma coisa assim.
Sim.
Então isso tem uma representação, sabe?
Sim.
Enfim, eu acho que são as poucas coisas que eu deixei. Minha família e os meus brinquedos, porque eu tenho um lado infantil muito ativo.
eu não sei, pra mim, eu acho que eu não deixei... Eu acho que overall, apesar de meu marido ia dizer que eu sou acumuladora, porque eu, tipo, eu tenho um monte de roupa, diz ele que não tem nem lugar pra colocar mais no guarda-roupa. Mas eu, no Brasil, assim, pra mim foi muito fácil e claro, quando eu fui fazer minha mala, por exemplo.
Uhum.
Eu botei, eu vou levar isso, isso e isso, e o resto eu só olhei, meu, eu não vou usar isso aqui tudo. E eu nem parei pra olhar, analisar, eu só disse pra minha mãe, despacha, leva,
faz
dá,
o que
vende,
quiser.
Faz o que tu quiser. Foto, essas coisas também não, nunca, sabe? Eu só botei ali que precisava na mala, que eu já não tinha muito, né? E o resto deu, sabe? Tipo, já era. Assim, pessoas também, eu de certa forma, eu sinto falta, mas eu não vivi, eu acho que um luto. Talvez isso talvez esteja muito linkado, porque nos meus dois últimos anos, quando eu tava no Brasil, eu tava trabalhando, tipo, full time, né? Carteira assinada,
uhum.
Coisa toda, 40 e poucas horas semanais. E eu estava fazendo 7, 8 cadeiras na faculdade.
Uhum.
Ou seja, eu tinha aula de segunda a sábado. Então eu já não estava tendo uma vida social muito ativa naquela época. Eu já não estava tendo esse contato com as pessoas,
uhum.
Né? E coisas também, eu não tinha tempo de, tipo, curtir as minhas coisas. Então eu acho que eu vivi uma época de desapego forçado. E na hora que realmente eu tive que desapegar, tipo assim, ah, vou partir, eu não vivi, porque eu já não estava mais apegada. Eu não só fui.
Porque você
já...
não tinha construído nada fora, né? Você
eu não tinha construído
só
uma ligação.
Né?
Exatamente, eu só tava vivendo aquela coisa, tipo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E eu não tinha aquele tempo de curtir as pessoas, de curtir as coisas. E no fim, eu acho que no final foi bom, porque eu não sofri. Eu só simplesmente, né, fui.
Uhum.
Mas eu vejo que aqui na Austrália, assim, e eu vejo no Brasil também, porque como o Marcelo, eu também acredito muita coisa que o universo se encarrega de fazer as de por exemplo, de tirar as pessoas que não são boas pra ti, que são tóxicas ou né, que não estão agregando na tua vida, ele se encarrega de tirar elas pra ti. Tu não precisa ir lá e forçar e ah, agora não sei mais, quero ser mais seu amigo. O universo se encarrega desse tipo de coisa. E eu acredito muito que apesar dele fazer isso, eu sofro. Eu sofro quando acontece, da pessoa tá no meu ciclo E por algum motivo o universo, não, essa pessoa não tá te agregando mais e ele tira essa pessoa. Eu sofro, eu sofro, porque isso já me aconteceu umas 2, 3 vezes, e eu sofro pelo fato daquela pessoa não estar mais na minha vida. Mas não que eu sinto falta da pessoa em si, porque já nos últimos tempos eu não tava mais falando com aquela pessoa. Mas eu sofro pela ideia que eu gostaria que ela estivesse no meu dia a dia mais, e ela não está. Isso sim, pra mim, assim, como Flávia, eu sofro mais, porque isso já passei por isso, é. Mas, assim, falando do Brasil especificamente, não, eu, pra mim, acho que foi fácil o desapego.
Ai, gente, eu... Bom, eu me livrei de tudo, né? Primeiro, eu tinha separado um monte de roupa que eu achei que ia trazer, tinha jogado tudo em cima das malas, e quando eu fui fechar as malas mesmo, não cabia nada, né? Fora o peso que você tinha limite de trazer. E ainda pensei, fora as roupas, tem sapato, tem documento, tem, sei lá, gente. Então, eu tive que realmente deixar um monte de coisa que de início eu achei que ia trazer. É, vendi desde panela até roupa, brinco, sei lá, doei um monte de coisa, passei pra frente. Você vai vendo a casa ficando vazia.
É porque você já tinha uma casa lá, né?
É, vai te dando um desespero, tipo, desde jogo tabuleiro até tudo, tipo, eletrodoméstico, tudo, 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 as pessoas levando embora, a sua casa ficando vazia, você fica pensando, nossa, não sei se... Demorou tanto tempo pra eu conquistar tudo isso, como é que eu vou conquistar isso de volta? É, dá uma sensação de vazio, mas é uma sensação falsa, porque a partir do momento que eu vim pra cá, pra Austrália, só com 2 malinhas... E no Brasil realmente ficou pouquíssima coisa minha, realmente uns brinquedos de quando eu era criança, que eram muito clássicos, assim, memórias. É, e acho que uma sacolinha de roupa, assim, só pra dizer que eu tinha deixado algumas coisas lá. E vim com as 2 malas pra cá e em pouco tempo eu consegui conquistar as coisas de novo aqui. E eu nem lembro mais o que, que eu tanto abri mão, que eu tinha tanto medo de desapegar. Sim. E eu abri mão, eu nem lembro mais que coisas eram essas. Então às vezes a gente acha que aquilo é tão importante pra gente, que a gente precisa tanto daquilo. E a gente, na verdade, não precisa. Eu imagino que muita gente deixa coisa na casa dos pais e vai morar fora, às vezes vai só passar 6 meses, acaba ficando 5 anos, volta um dia pra casa pra ver as caixas, se abre a caixa de novo e fala assim, nossa, por que guardei isso aqui? Isso aqui nem é tão importante. Porque você achava naquela época que era importante pra você, mas realmente não era. Depois de um tempo, meus pais mostraram as roupas pra mim de novo, lá na câmera, e eu falei, não, essa aqui pode jogar fora, essa aí pode doar, essa aqui tal. E acho que quando vieram pra cá, eles trouxeram, tipo, um tênis, alguma coisa assim pra mim. Então... Só ficou os brinquedos também, que nem você.
Sim, sim.
Os meus brinquedos de infância lá. E mesmo aqui, eu conquistando novas coisas também, eu acho que foi um dos principais aprendizados, ainda mais dessa vida dinâmica, pelo menos na Austrália, mas eu imagino que em outros países também, como imigrante, é que as coisas mudam muito rápido, principalmente no começo, né? Então, muda de emprego, muda de casa, uma coisa não deu certo, muda de bairro, muda de cidade por causa de outra opção de visto e tal. E você acaba ficando, tendo um desapego forçado com as coisas. Então, eu conquistei muitas coisas, inclusive materiais aqui. É, acho que as emocionais eu me apego mais, porque você está tentando criar raízes num país novo. Mas as coisas materiais, eu já vejo que eu consigo viver sem. É, aquela coisa que a gente falou antes, se a sua casa pegar fogo, sei lá, vai ter uma enchente aí e tal, estão avisando que você tem que sair da tua casa agora. Você tem 15 minutos para você pegar tudo que você quer. Na verdade, tudo que você pensou que você vai levar na mala contigo é as únicas coisas que você realmente precisa. O resto você consegue viver sem, né? Você pega aqui e vai tirar férias, aluga uma camper van e vai viver 20 dias numa camper van. Você vê que você não precisa de nada que você tinha. Vai fazer um mochilão em algum país, levando só algumas coisas nas costas. Você vê que você realmente, materialmente pensando, você não precisa de nada daquilo.
Exato.
É muito interessante.
É, as nossas necessidades mesmo no dia a dia são muito pequenas, né? E eu acho que a partir do momento que você entra numa jornada de se tornar um imigrante, que às vezes você nem sabe que isso vai começar, você nem sabe que você é um imigrante quando você vai viajar. Antes de você ser um imigrante, você é um intercambista, né? E aí o intercambista, ele tem uma visão diferente, ele só tá experimentando, é temporário, é só por enquanto, é só uma aventura, né? E aí o intercambista que vai pro next step, ele fala, meu Deus, eu sou um imigrante, eu tô tentando ficar aqui, eu tô tentando construir uma história, eu tô tentando criar raiz, mas a realidade do imigrante, ela é realmente muito inconstante, né? Tipo, essas raízes, elas não se firmam muito rápido e talvez elas nunca aconteçam, porque uma vez que você entende esse movimento, e foi uma coisa que eu até disse agora há pouco, né? Que quando você... quando você aprende a desapegar das coisas, o universo faz você se mover cada vez mais rápido, né? É, porque eu acho que tudo que a gente vive, você tem uma lição para tirar. E eu acho que quando você é uma pessoa desapegada, o seu aprendizado é muito mais rápido. Então, quando eu aprendo uma coisa, eu acho que o universo me move. Sim. E aí, se eu aprendo mais rápido ainda, ele me move de novo. E quanto mais rápido eu aprendo as coisas e mais sábio eu me torno, mais rápido eu vou me mover em vários lugares, porque o mundo precisa de pessoas sábias circulando. Então, se você está se movendo rápido, aproveita isso. Quer dizer que você está tirando bons proveitos e fazendo da sua vida válida, né? Sei lá, essa é a minha teoria.
Acho que às vezes a gente tem muito medo de mudança por isso, essa sensação de estabilidade ou de apego com o que a gente já conhece, né? Então a gente fica com receio do que pode vir, porque vai que não é tão bom. Mas geralmente, assim, ó, por experiência própria, todas as vezes que eu tive medo de mudança, porque eu não sabia se o que ia vir ia ser bom, o que veio foi sempre melhor. Sim. Parece que, tipo, a vida ainda, né, te mostra que o que você conhece não é nada, que tem um monte de outras opções e um monte de coisas pra acontecer. Então, você larga num trabalho e você acha assim, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Aquele trabalho era a minha vida, sei lá. E você vai pra frente e descobre um outro trabalho mais legal. Uhum. Então, é esse movimento constante que a gente sente mesmo, assim, de estar sempre indo pra frente, sempre evoluindo.
É, eu acho que a vida em si, ela é... A vida em si é experiências. É. A vida em si não são coisas. O que tu vai levar, porque a morte, por exemplo, vai vir pra todo mundo. Ninguém vai ficar aqui pra semente.
Ah, não, quero ser enterrado no caixão com todas as minhas coisinhas.
e o que tu leva são as experiências que tu viveu, são as emoções que tu viveu. Então, assim, por que a gente se apegar ou a pessoas ou coisas, como eu digo, não levem ao pé da letra, tá, gente? Ninguém, não vão que nem lá o cara do filme lá, o Into the Wild, tá? Morar na floresta, enrolar de todo mundo, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, até que ponto o apego a essas coisas está te impedindo de mover, de seguir em frente, né? Como o Marcelo falou, porque até que ponto o apego a uma casa ou um lugar... tá te impedindo de tu pegar e conhecer novos lugares. Até que ponto o apego a pessoas ou a emoção, né, ou alguns sentimentos que a gente tem, tá te impedindo de tu pegar e conhecer novas pessoas ou viver novas emoções, né? Eu acho que é aí que mora o perigo, entre
aspas.
Porque
pensando assim, eu acho que a gente pode até dizer que talvez o apego é tipo um primo querido do medo, né?
Uhum.
Porque... Porque se você não tá conseguindo seguir, se você não tá conseguindo tomar uma decisão, se você não quer deixar alguma coisa pra trás porque você se sente inseguro, logo você tá sentindo medo, né? Você não quer, você não tem coragem. Então apego talvez não seja é só uma máscara bonitinha pra uma das faces do medo, né? Porque o medo tem várias outras emoções conectadas com ele, né?
É uma busca constante por entender que a vida é um ciclo infinito de despedidas. Mas a gente falou disso no texto Fica, Vai, acho que foi lá no site há um tempo atrás.
Posts,
né? Aí quando a Flatmate foi embora, é a Flatmate que eu tinha me apaixonado, adoro a Flatmate foi embora, mas é o ciclo da vida, né? As coisas estão sempre se movimentando. Vocês, na experiência de vocês, acham que culturalmente brasileiro é mais apegado? A diferença da gente com os gringos que a gente conhece. Os gringos são mais desapegados? A gente...
Eu acho que o brasileiro é mais apegado.
Eu acho que os latinos, né, no geral, eles são mais apegados.
Mas isso aí, eu vou falar uma coisa agora, tá? Que normalmente, até fazendo um link, tá? Por exemplo, isso é um estudo que os países de terceiro mundo, eles são, em geral, mais ligados a religiões. Vocês já leram sobre isso?
Não.
Normalmente países que são do terceiro mundo, eles têm essa questão da religião mais enraizada. E daí vai muito daquilo de tu tentar te apegar a coisas ou a religiões pra tu poder... Aquilo ali vai te ajudar a sobreviver.
Sim.
Entende o que eu quero dizer?
Sim.
Aquilo ali vai te dar um impulso pra dizer, tipo, não, eu tenho alguma coisa pra me agarrar. Entendeu? Por exemplo, eu sei lá, tô sendo bem radical, acordo, não é bem, talvez, a realidade, né? Mas vamos supor, lá na África. Meu, a galera tá passando fome, mas eles têm que ter alguma coisa pra se apegar, porque se ele não tiver nem aquilo, pra dizer que pelo menos tem alguém olhando por eles, o que que resta? Entende?
Sim, sim.
Acho que o Marcelo comentou um pouco disso antes, que é aquela sensação, assim, de que é tão difícil, às vezes, que seja no Brasil ou algum outro país, você conquistar alguma certa coisa... Né? Então, que quando você conquista, aquilo tem um valor ainda maior pra você.
Maior.
Não é porque você conseguiu aquele carro, tipo, pelo valor dele, pela marca dele, se é o carro do ano ou não é. É aquele negócio de eu tenho meu carrinho,
Foi o esforço que tu colocou em cima daquilo pra tu conseguir aquele carro, e daí tu pegou aquele carro, mas porque ele representa uma história toda, tipo, nossa, eu batalhei, sei lá, 5 anos e não tenho dinheiro, eu comprei ele de carro.
Essa sensação que eu tive comparando com os gringos também. Então, eu comprei meu primeiro carro aqui na Austrália com 30 anos de idade e muito esforço. E o meu carrinho é um carrinho velho e tal. O carro já tem... É uma adolescente, tem uns 17 anos, a Maggie. Mas eu cuido do carrinho com muito amor, assim. E acho que dou mais valor pra ele do que o valor material que ele tem, né? Porque... primeiro, ele me leva pros lugares. Ele facilita a minha vida e tal. E segundo, porque foi essa conquista que foi difícil de ter, né? E então eu dou mais valor pra ele. Aí lá no trabalho tem um australiano que trabalha comigo, que eu tava comentando com vocês, que tinha um carro um pouco mais novo que o meu, na verdade. Eles não cuidam muito de carro aqui na região que a gente mora, das Northern Beaches, eles não estão nem aí. Carro pra eles é pra servir, né? Carro é pra levar pra lá, pra carregar e tal. Então os carros são cheios de areia, a galera não limpa os carros com frequência. Quando bate o carro, eles não têm costume de consertar, né? Tipo, quando raspa e tal o carro, assim. E o cara queria se livrar do carro dele, porque ele vai passar pra frente, vai pegar um carro melhor, mas ele tinha que renovar o licenciamento do carro pra rodar com o carro, ia ser muito caro, ia ter que arrumar umas coisas, ia ser muito caro, então ele pegou e ligou, tipo, pro lixão lá, pra virem buscar o carro dele de sucata, e dar $200, né, $200 pra ele. E aí eu fiquei, como assim? Nossa, mas é um carro, alguém poderia usar, você vai jogar fora, e tentei convencer ele, não, mas e se a gente, né, eu acho alguém pra comprar o carro, com certeza alguém gostaria de pagar esse preço, mesmo tendo coisa pra arrumar, porque pra mim, parecia que, tipo, eu tava se desapegando numa coisa que pra mim tinha mais valor, né, e eu tava pensando, não, o carro eu compro outro, não, já deu o que tinha que dar, eu usei o carro até o máximo, e agora é hora de seguir em frente. Sim. Então, eu acho muito engraçado, assim, ó, depois ele me convenceu, né, de certa forma, mas essa visão
como,
diferente.
Mas foi como o Marcelo falou, que talvez aqui eles estão num outro nível, né, de por exemplo, para nós o básico, e foi tão difícil conseguir um carro, mas teve toda uma história antes daquilo, para ele não, ele foi muito rápido ele conseguir aquele carro, por exemplo, e daí agora a vida acontece depois daquilo, não antes daquilo, né, então ele vai viver, para ele é que nem... Falou, só serve pra levar pros lugares e voltar. Na real, o foco dele é outras coisas, é umas outras experiências. Ah, ele vai usar a grana dele pra viajar. Não foi a boa parte da vida dele, tempo dele consumindo nisso, sabe? Então não tem aquele valor, tipo...
Eu acho que no geral, assim, o que a gente vê bastante por aí é que o perfil humano tá mudando bastante, né? A gente vem, tipo, os nossos pais, a geração dos nossos pais, aí pra quem tem mais ou menos a nossa idade, entre 25 e 30 anos, eles tinham um comportamento de consumirem coisas que fossem permanentes, né? Então, todo mundo queria a casa própria, o carro próprio, as coisas eternas, né? Hoje a gente vive muito mais dos consumos de coisas temporárias, né? Então, a gente se relaciona melhor com o aluguel de uma casa, a gente se relaciona melhor com a ideia de ter carros alugados, né, de carros emprestados. No Brasil não tem muito disso, mas aqui na Austrália tem bastante os serviços de carro que você compartilha com outras pessoas, você deixa disponível no aplicativo e você pega o carro em qualquer lugar e você viaja com o carro e depois você volta, que é uma ideia, né, que não funciona muito bem no Brasil, porque as pessoas têm um apreço muito grande pelo que é dela, pelo carro dela, pelo cuidado que ela tem. Ela jamais vai emprestar isso para uma pessoa desconhecida, inclusive pelas questões de segurança também, né? Alguém pode roubar, levar o seu carro. Como assim eu deixo meu carro aberto para um estranho entrar, né? E todas essas ideias são modificadas, assim, quando você mora fora do Brasil e você entende que as coisas materiais, elas não têm todo esse valor. Elas são realmente coisas momentâneas e que só tem a ver com a experiência que aquilo vai te proporcionar, né? Tipo, a boa casa é o bom lugar que eu vou viver, a boa cama que eu vou dormir, que seja num hotel, que seja num Airbnb, mas eu paguei um lugar gostoso com vista pro mar, que eu vou viver lá durante um tempo e aquela experiência vai ser legal. Ou eu quis alugar uma camper van, porque eu quis fazer uma viagem, porque eu queria uma Kombi azul com cortininhas e tocando reggae indo pra praia.
Sim.
Porque tem a ver com a experiência, não tem mais a ver com
o material.
Com a coisa. E aquilo, e ela é exatamente legal porque ela não é permanente. Porque quando você sabe que aquilo vai embora, aquilo é mais enjoyable, né? Tipo, eu preciso aproveitar ao máximo isso, porque é uma viagem
é
só de uma semana.
É.
Então, o temporário, ele é mais apreciado, né? Se a gente talvez visse, entendesse a vida como uma coisa temporária, o que é, talvez a gente curtisse mais ela, inclusive, né?
É, acho que você falou é bem isso. Talvez o nosso apego ou desapego com as coisas vai de acordo com nossas prioridades e valores também, né? O que é importante pra mim? Ah, eu queria ter uma casa com móveis bonitos, sei lá o quê, confortável, ou às vezes ostentar, né, status, enfim, acontece. Cada um tem os seus valores e as suas prioridades.
Uhum.
Aí a pessoa pensa mais naquele bem material daquela coisa ali. E às vezes quando a pessoa desapega, isso acontece muito, acho que pelo menos pra gente que vem aqui pra Austrália, porque, pelo estilo de vida que aqui eles têm, é muito mais de experiência, assim. Então, é por isso que eu falei, eles às vezes não curtam tanto o carro, porque a ideia do carro deles é poder ir pra praia no final de semana, é poder levar eles pro trabalho, é poder, sei lá, não é o carro como um objeto de valor, de sei lá, aprovação, né, enfim. Então, as experiências, ver o pôr do sol. Eu lembro que cheguei aqui e alguém falou, ah, vamos lá ver o pôr do sol. Eu pensei, gente, que coisa de hippie isso, ver o pôr do sol. Mas hoje em dia
incrível,
eu valorizo,
né,
muito mais essas experiências.
É, eu sempre tive um sentimento um pouco isolado, assim, no Brasil. Porque eu sempre gostei do contato com as coisas naturais, assim, né. Eu sempre acho... Eu sou apaixonado pela lua, eu sou de câncer. Então, tipo, eu tenho... E eu adoro isso, eu adoro energia, sei lá, é o meu jeito. E no Brasil eu não tinha muito a resposta disso, né? Tipo, eu ia pros lugares, eu às vezes ia pro encontro de meditação no Parque Ibirapuera, tinha meditação da lua, umas coisas assim. Mas mesmo as pessoas que participavam, eu não sentia uma conexão muito forte. Eu achava que as pessoas não entendiam quanto aquilo era especial e tudo mais. E eu achei muito legal que no primeiro ano que eu tava aqui na Austrália, teve aquela lua... Como se chama aquela lua gigante lá?
Sim, a Blue Moon,
né? Yeah, Supermoon. É, a Supermoon, a Big Lua lá. E aí...
A Big Lua. A Big Lua, gente, é essa daqui,
E aí, tipo, foi super legal, porque eu falei... Eu vi criar um evento lá no Facebook. Eu falei, meu, que legal, a lua e tal, vou lá. E eu ainda fui com a mesma sensação do Brasil. Tipo, ah, deve ser, sei lá, 10 pessoas, aquele grupo pequeno que vai lá ver. E quando eu cheguei, eu acho que foi em Bondi, inclusive, que eu fui ver.
Tá todo mundo lá.
Tipo, tinha o gramado, tava assim, cheio de gente, tava todo mundo 5 horas antes, esperando a lua aparecer, né? E aí foi muito legal, porque aí quando a lua apareceu, todo mundo aplaudiu e todo mundo começou a bater palma e todo. E aquilo é exatamente o que representa pra mim. Tipo, eu acho que essas manifestações naturais, assim, é tipo. Tem tanto valor e tem que ser admirado dessa forma, sabe? Tipo, cara, é um privilégio você estar vivo, você conseguir ver um astro gigante passando perto da Terra, enfim. E eu acho que, então, enfim, é esse tipo de valor que eu acho, tipo de admiração que a gente tem que ter pelas coisas.
A gente
coisas.
Fica mais feliz com pouco, parece.
É, exato. Com as coisas que já estão lá, né? Elas são permanentes, ninguém vai tirar isso de mim.
Mas isso aí é outro ponto, né? Tipo, eu valorizo muito isso, eu já falei até em outros podcasts. Nossa, pra mim, eu não preciso de, vamos ali ver o sunset pra mim, ver o pôr do sol, ou o nascer do sol, pra mim é de graça. E só vai ali,
nascer do sol é muito cedo, Flávia.
Só que é que nem o Marcelo falou, eu acho que talvez às vezes no Brasil a gente não tem tempo no meio da correria toda pra viver isso, né? E talvez hoje, se tu comentar e te falar isso pra pessoas que ainda estão morando no Brasil, as pessoas vão dizer, meu, essas pessoas são muito hippies, né? Elas são muito hippies, tipo, né?
Sim.
Dando valor pro sans e tal, sei que aquela coisa. Ai, porque não precisa ter coisas. Só que são coisas que tu só vive aqui, que tu vive quando tu mora no exterior, lá, depende, pelo menos, essa é a nossa realidade que não serve, não sei, em outros países como é, mas que tu tem mais tempo... pra disponibilizar, porque tu já passou, tu já tá num outro nível, que o fato, tipo, que nem a gente falou o negócio do carro, aquilo ali é básico, não é mais, tipo, é difícil de conseguir, ele é básico, e tu consegue dar valor e despender mais tempo com essas outras coisas que realmente importam, né?
Sim.
E isso, pra mim, é fantástico.
Sabe que aqui na Austrália tem um problema sério, a gente tá falando de gringo com relação a desapego, mas eles são... de certa forma, desapegados com muita coisa, mas eles também são acumuladores, né, gente? Porque a gente tem o negócio do clean-up aqui, que é quando as pessoas não querem mais as coisas, cada bairro tem um dia do mês que as pessoas podem pôr as coisas na rua pra se livrar, que é como se fosse pôr no lixo mesmo, né? E a gente, como imigrante brasileiro e tal, isso aqui, a gente pega a coisa dos outros, tem muita coisa de qualidade boa, às vezes nova, e monta a sua casa assim, né? Metade da minha casa é de
a
coisa de
casa,
clean-up.
90% é da colaboração da vizinhança.
Descobri que não tinha clean-up pra poder ir naquele bairro pra pegar coisas novas, substituir sempre as coisas pra melhor, né? Mas é quando tinha esses clean-ups aqui, a gente ia passar pra procurar coisas legais, a gente via muita gente, o australiano abrindo sua garagem pra pôr coisas pra fora, e a garagem socada de coisa,
socada
gente,
de coisa.
Socada de móveis, de tudo, coisas que eles nunca usam, coisa empoeirada, coisa mofada, sei lá. Daí você fica pensando, por que que a pessoa fica guardando isso?
Tanto que aqui as garagens, normalmente a galera, em vez de usar a garagem pra botar o carro, eles deixam o carro na rua e usam a garagem pra guardar coisas.
Eu acho que é um pouco
do
que você falou, assim. É tão fácil, de certa forma, que comprar novos móveis e tal. É barato, é acessível. Tem muita gente sempre vindo morar aqui e se mudando, então as pessoas revendem coisas muito baratas, né? Que as pessoas se livram de coisas boas, assim, pô, tipo, sofá inteiro na rua. E aí dá o maior dó, até, porque se ninguém pega, né, tipo, no clean-up, eles passam com um caminhão de lixo e jogam tudo fora. Aquilo vai tudo pro lixo mesmo, não é doação pra outra pessoa,
sim,
assim. Então, é um desapego, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? É tão desapegado que, fica trocando de móveis ali com uma facilidade e aquilo vira um certo desperdício, sei lá, dá uma dor no coração, assim.
Sim, tipo, a gente, acho que até agora, assim, a gente tá falando bastante sobre apego material, né, e também um pouco do emocional. E aí, eu lembrei, quando eu tava estudando aqui pro nosso podcast, eu tava vendo uns vídeos da Monja Coen, que super recomendo, tem coisas super legais que ela fala. E ela falava sobre o fato de você ser desapegado não necessariamente quer dizer que você não possa ter coisas, né? O fato de você se julgar uma pessoa desapegada não quer dizer que você não possa ter uma boa roupa, uma boa máquina fotográfica ou uma coisa que você gosta, né? Isso, você pode continuar tendo as suas coisas para você ter o seu conforto, seu bem-estar, porque talvez você seja merecedor disso, você trabalhou para isso, para você conquistar.
Parte da sua história, sim.
É parte da sua história. A parte do desapego é só você se questionar até que ponto isso te impede de viver ou até que ponto isso te machuca se você deixar tudo isso pra trás, né? Então, eu tô falando isso mais só pra separar, assim. Ser desapegado não quer dizer que você não tem nada.
É.
Mas sim que você não tem laços emocionais com aquele objeto ou aquela pessoa que tá perto de você. Você tá livre pra ir a qualquer momento. Eu só tô curtindo o que eu construí.
Um momento.
Você não precisa não ter nenhum relacionamento, né? Mas você achar uma relação equilibrada e saudável com essas coisas, com as suas pessoas, com, enfim, as suas crenças, né? Pra você não se apegar demais. Eu tinha até... lembrei aqui que a Natália tinha mandado pra gente um poema, gente. Que a Natália não tá aqui,
Natália,
mas ela tá aqui presente no nosso coração.
Ela é uma poeteira.
Ela mandou um poema sobre apego material, da Viviane Mosé. Eu vou tocar aqui pra vocês.
Peças na sala e louças sujas na pia. Não na mesma hora, mas um pouco, bastante depois, volto limpando. Assim me faço nos objetos que me acompanham. Gosto de andar nas ruas e comprar coisas que vão se arrumando em torno de mim. Eu tenho muitas coisas, quero dizer, eu tenho muitas camadas. Uma camada de plantas e toalhas de rosto, uma camada de cosméticos e adereços, uma camada de nomes e coisas que vejo, tudo ordenado a meu redor em forma de corpo, um corpo que me sustenta quando o meu próprio me falta. Cadeiras são meus ossos, sapatos são meus braços, torneiras e meus poros, paredes são como roupas de inverno. Quando toca música em minha casa, sai do umbigo. Descanso recostada nas paredes que me guardam como um abraço. Me abraço quando me derramo na sala e na cozinha. Em geral, adormeço no quarto. Tudo em minha casa tem existência. Todas as coisas significo com os olhos ou com as mãos. Minha casa tem silêncios que às vezes ouço em meu corpo. Tem silêncios maiores ainda que às vezes ouço. E faço poemas. Faço poemas dos silêncios que ouço.
Ai, poema da Viviane Mosé.
Esse é um poema bem profundo, na verdade, né? Porque ali a ideia dela é de às vezes as pessoas, elas estão tão obcecadas pelo materialismo dela que os objetos da casa e tudo que ela tem passam a ser ela, né, fisicamente, né? Então, ela não consegue mais perceber quem é ela, indivíduo, fora tudo que ela tem, né? Então, é muito fácil, às vezes, a gente ver pessoas que às vezes são muito ricas ou bem... Eu não sei se seria bem-sucedida, mas que se julgam bem-sucedidos, com sucesso e tudo mais... E eles colocam os materiais, os ganhos dele na frente do que eles são, né? E na verdade, hoje eu olho para essas pessoas e eu sinto um pouco de pena por elas, porque elas estão tão distantes de serem livres, né?
É verdade, o
que eu desejo para elas é que um dia elas consigam colocar essas máscaras para baixo, no chão, e que elas consigam viver a vida de forma transparente, né? Porque é realmente triste.
É, eu tava falando em, né, desapego, né, é o tema de hoje, eu não sei se vocês viram no Stories, né, eu viajei, eu tava acampando nos últimos dois finais de semana, e eu coloco a nossa casa aqui no Airbnb, então a gente empacota tudo, e daí eu fico, como eu ia ficar, normalmente é um final de semana só, mas como a gente ia ficar dois finais de semana, eu disse, não, eu nem vou colocar as coisas no lugar de volta, vou ficar acampando, né, nessas duas semanas, aqui, acampando dentro de casa. E daí eu só fiquei com uma mochilinha, e com aquela mochilinha eu fiquei vivendo duas semanas com aquela mochila, e foi isso que eu fui viajar, tipo, né? E depois eu tava pensando, assim, e daí como a gente foi, né, viveu essa experiência de acampar, aquela coisa toda, e no último final de semana a gente ainda acampou num camping ground do governo. Então não tinha banheiro, não tinha nada, assim, era roots, assim, mesmo.
Era uma casa muito engraçada.
Era uma casa muito engraçada, não tinha nada. E tipo, meu, era bizarro, e ao mesmo tempo daí me fez pensar, pô, eu fiquei duas semanas com uma malinha com, sei lá, três, quatro peças de roupa, e eu tava fine, eu tava ok com aquilo, sabe? Depois eu boto todas as roupas, depois voltei, tudo passou, botei tudo dentro de uma guarda-roupa, daí fiquei pensando, tá aí, tá, e tipo... Agora? Pra que tudo isso, né? Tipo, a gente te faz pensar, assim, sabe? E ao mesmo tempo foi tão legal lá.
Todas essas são questões ali que estão dentro do nosso universo de emoção e coisas que a gente vai deixar pra trás. Mas também tem um outro ponto, né, que a gente tava conversando aqui antes, que, sei lá, acho que existem aí três camadas diferentes de desapego, né? Talvez a primeira seja o material, né, que é as coisas que você tem, tá aí no nível mais superficial de todas as coisas. Depois a gente tem a parte emocional, que a gente já conversou, que talvez vai estar relacionado com as pessoas, com as sensações, com as emoções que você tem, com tudo que você vive. Mas aí tem um terceiro também, que seria mais profundo ainda, que é o desapego espiritual, né? Que tá mais relacionado, talvez, com as suas ideias, as suas crenças, os conceitos, né, a forma, a maneira que você vê o mundo. Que eu acho que essa é uma das coisas que, como imigrante, a gente descobre isso de uma forma mais verdadeira, né, porque a gente passa a lidar com pessoas de outras culturas, de outras religiões, que têm ideias e princípios completamente diferentes dos nossos, e a gente tem que saber lidar com isso, aprender a respeitar, e depois de um tempo a gente consegue admirar, né, essa diferença, né? E para mim, pelo menos, isso foi uma evolução muito grande, assim, porque eu já tive muitos apegos religiosos e tudo mais, principalmente pelo meu processo, né? Tipo, por ser gay, eu já busquei várias formas de não ser gay, quando eu ainda acreditava que isso era errado, quando eu tinha a ideia de que isso era errado, né? E aí mudar essa ideia, mudar esse conceito, demorou muito tempo pra mim. Mas hoje eu me sinto completamente livre por não ter mais isso comigo, né? Então, eu não sei como funciona pra vocês essa questão desse apego de crenças, ideias e do que as pessoas defendem as sete chaves e isso não muda.
Momento
jamais.
Muito complexo pra gente debater isso. A gente não tem que cuidar com as coisas que a gente vai falar. Não, mas no geral, acho que as pessoas sempre se apegam bastante às suas convicções, né? E é difícil as pessoas mudarem de ideia. Hoje em dia, pelo menos, ainda mais no Brasil, com a tensão que as coisas estão acontecendo, todo mundo fica mais fechado, acho, pra receber ideias diferentes ou pra mudar de opinião sobre alguma coisa, assim. Eu não tenho, acho que, alguma coisa específica que eu tenha me apegado e não tenha conseguido passar pra frente, seguir em frente, assim. no geral, eu, Ana, levo pra mim muito isso de se não tá bom, precisa mudar, sabe? Se não tá funcionando, a gente acha outra forma. E, assim, 1 milhão de formas diferentes de viver, 1 milhão de opiniões diferentes, 1 milhão de trabalhos diferentes, de amigos diferentes, né? Então, a gente nunca sabe o que a vida vai trazer pra gente lá na frente, assim. Então, eu não... Acho que eu não tenho nenhuma... Acho. Porque às vezes a gente não se conhece o suficiente, né?
É.
Mas alguma coisa que eu tenha me apegado e não tenha conseguido desapegar.
Eu não sei. Como eu comentei...
Com o desapego das suas crenças.
É difícil, assim, porque eu sou uma pessoa que... Né? Ai, momento autoavaliação, gente.
Traz o vinho.
Traz o vinho, que agora já tá ficando intenso. É, porque eu sou uma pessoa muito, assim, eu faço amizade muito fácil. E eu sou muito... Isso vem muito da minha mãe, né?
Ah, minha simpatia. Então,
é, agora. Tipo assim, ai, não, eu tenho que ser legal com todo mundo. E todo mundo tem alguma coisa boa pra oferecer, não sei o quê. E eu não consigo ver, tipo, a mim é difícil ver, tipo, alguma coisa ruim na outra pessoa, sabe? E daí, como eu comentei no início do podcast, pra mim é muito difícil desapegar de pessoas. Só que a questão é que existem pessoas, sim, que às vezes elas não são, não que elas são pessoas ruins, mas elas não são boas, elas não estão te acrescentando em nada.
Uhum.
Resumindo. Neutras. São neutras, não estão te acrescentando. E o universo faz questão de varrê-las da tua vida. Só que eu tenho dificuldade em lidar com esse tipo de coisa. De acreditar que, tipo, por que que eu não posso ter uma amizade com aquela pessoa? Por que que aquela pessoa não está mais fazendo parte da minha vida?
Eu tenho a mesma coisa.
É, entendeu? Então, eu tenho dificuldade com a ideia de que, aquela pessoa era minha amiga, ela estava na minha vida, e por algum motivo ela não está... A gente pode continuar sendo amiga, mas ela não está mais na minha convivência diária. E eu tenho dificuldade em lidar com isso, que aquela pessoa não está mais ali. E eu sei que é besteira, pode ser, mas Marcelo me entende, Marcelo.
Eu tenho uma opinião sobre isso.
É difícil, porque às vezes eu gostaria que eu, se eu pudesse escolher, tipo assim, eu tenho um número X de pessoas que eu convivo. Eu gostaria que aquela pessoa convivesse também.
Uhum.
Só que a vida tá aí e por algum motivo o universo nos afastou. A gente não tem mais as mesmas afinidades. Aí a gente partiu rumos diferentes, ela gosta de X, eu gosto de Y, e é isso, a gente continua sendo amiga, ela gosta de mim, eu gosto dela, mas ela não, a gente não convive mais, porque mudou
A vida acontece.
A vida acontece e mudou, entendeu? Só que eu tenho, hoje em dia eu vejo que, ainda mais aqui na Austrália tem muito esse entra e sai de pessoas da nossa vida, eu vejo que hoje em dia eu sei lidar melhor. Mas aqui na Austrália eu já passei por isso,
uhum.
E provavelmente eu vou acabar passando de novo, mas provavelmente vai ser um pouco mais fácil do que foi antes, e assim vai indo, porque vai evoluindo,
não,
né?
Não faço amigo com quem vai embora. Se vai embora, já nem fala comigo que eu não quero mais legal.
Essa foi uma das primeiras coisas que a Ana me falou quando eu conheci ela.
Você vai embora, então eu não quero nem falar
comigo. Não, mas não é questão de ir embora, é a questão que às vezes a pessoa continua aqui na Austrália contigo, mas você não vê ela mais com tanta frequência, porque mudou os interesses, entendeu? Ou, por exemplo, tu tinha uma amizade muito grande com uma pessoa no Brasil, mas mudou os interesses. É a questão overall, tipo,
é igual aquela nostalgia de, tipo, eu queria ter 18 anos de novo, porque era tão bom com meus amigos, a gente fazia tal coisa. Só que se você voltasse hoje nessa mesma situação, no mesmo boteco, com os meus amigos, não ia mais ser a mesma coisa. Porque naquele momento vocês eram outras pessoas, a ocasião era diferente, tinham outras prioridades
mudou,
e tal.
Mudou.
Então aquele momento nunca mais vai voltar.
Assim. Então isso é um desapego,
esse,
isso aí é outra...
Esse desapego da infância é uma coisa bem importante, assim, pelo menos... Pra mim, porque eu tive a oportunidade de olhar pra isso e eu pude deixar isso pra trás. Mas hoje eu vejo, até mesmo das minhas irmãs, é muito comum elas mandarem mensagens falando que saudade que eu tenho de quando nós éramos pequenos e que a gente conversava e brincava. Como a vida era melhor, né? E eu não gosto dessa ideia de pensar de como a vida era melhor. Porque
a vida é agora.
Então, se eu me prendo a um passado que eu já julgo que era melhor do que hoje, eu nunca vou conseguir ser feliz.
Tu não vai estar aberta para as coisas que estão vindo, que vão acontecer, tipo, que está acontecendo agora, na real.
É, o melhor tem que ser. Tipo, foi aberto. Bom, foi ótimo, foi lindo, foi romântico.
E algumas coisas...
Mas agora, vamos fazer de novo. O que, que a gente pode brincar de novo agora adulto,
algumas
né?
coisas a mente também... prega, tipo, tricks, assim, né? Você, às vezes, você tá, tipo, num trabalho, você odiava aquele trabalho, depois que você sai, anos pra frente, você fala assim, eu gostava tanto daquele trabalho, na verdade tinha coisas boas, porque a gente só lembra das coisas boas.
Depois
de um tempo também,
ruins,
a gente esquece as coisas ruins. Então, a mente também, ela brinca com a gente, assim, às vezes você tem aquela sensação de nostalgia de, era tão bom naquele tempo, mas na verdade, naquele tempo você tinha outros problemas também, então você só não lembra mais de quais eram os problemas daquilo, sabe? Bola pra frente sempre. Pra quem tá precisando de dicas, quer buscar mais informação também sobre desapegar, na verdade, aí para um extremo, né, desapegar completamente, tem um documentário chamado Minimalista, se não me engano, tava no Netflix, quando minha conta do Brasil, gente, agora não tenho certeza se está no Netflix aqui na Austrália também, mas com certeza tem na internet, aí deve estar no YouTube também para assistir. Ah, vocês podem baixar também. Eu sei que é contra a lei, mas... Né?
Vocês não ouviram disso da gente. Tá?
É dos escritores do Joshua Fields e do Ryan Nicodemus. E é bem legal. Vai para um lado muito mais extremo, assim, de minimalista mesmo. De desapego quase 100%. Mas é interessante, faz você refletir, faz você pensar sobre, né? Então, para quem tá procurando uma coisa para fazer nos dias de chuva aí na Austrália, que aparentemente não vai embora tão cedo, fica a dica. Que a gente pode resumir, então, essa questão do desapego? Eu acho que, no fundo, é a gente pensar o que é necessário para você, de verdade. O que você precisa e o que você não precisa. Então, se você vai desapegar, é daquilo que é pesado, daquilo que você acha que é necessário, mas, na verdade, não era. E o que é necessário?
Na verdade, eu acho que isso tem duas perguntas, né? Tipo, o que eu gostaria de saber de todo mundo é o que é necessário e, nessa jornada, qual foi o seu maior desapego?
Uau! Meu maior desapego. Ai, gente, não sei, é difícil. Qual foi o teu maior desapego da vida, assim?
Todos respirando.
Momento águia dramática.
Não, eu acho que o básico foi o material, é isso. Eu achar que eu precisava de coisas ou que eu não teria mais as coisas, ou sei lá. E agora eu notar muito mais que as coisas não importam mesmo. Que o básico, o mínimo é o importante de material para viver. O resto é tudo extra, né? Aquela coisa de se a casa tá pegando fogo, o que você vai levar contigo em alguns minutos. Eu vejo que hoje eu tenho várias coisas, mas metade delas, assim, eu poderia viver sem tranquilamente. E é uma decisão, uma coisa que, quando clareia na sua mente, assim, te faz ver a vida de outra forma, é muito importante. Desapegar das pessoas é muito difícil, muito difícil. Eu nunca fui muito próxima da minha família. O primeiro intercâmbio que eu fiz longe da família, inclusive, me aproximou deles, porque me fez sentir mais falta, valorizar mais e tal. É um certo desapego que você vem criar sua vida e deixa eles pra trás, né? Mas, assim, eu continuo morrendo de saudade deles e tal. É um desapego. Você faz uma escolha, você não pode ter tudo, então ela ocorre naturalmente, mas é um desapego que não é agradável pra mim, assim, tá longe das pessoas.
Eu acho que pra mim poderia dizer, até por ser a minha fragilidade, né, de não deixar as pessoas, de ter essa dificuldade de ver que as pessoas entram e saem da nossa vida, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Eu acho que esse seria o meu maior desapego. Quando eu vim aqui pra Austrália, que, meu, eu fiquei longe, eu conheci pessoas novas, e ainda mais no início, quando a gente vem estudar, né, tem muita gente que vem e vai, tem um vínculo com aquela pessoa, e a pessoa vai embora. E eu acho que pra mim, o meu maior desapego mesmo foi, tanto aqui na Austrália quanto no Brasil, de desapegar das pessoas. De saber que eu posso coexistir, eu, Flávia, com as minhas coisas, posso ser feliz comigo mesma, e eu não tô colocando a minha felicidade em ninguém. Eu não dependo que aquela pessoa esteja na minha vida. É muito bom, eu estou muito feliz em ter aquela pessoa do meu lado, eu estou curtindo aquele momento.
Se for embora também não faz diferença.
Não é isso. Mas eu estou aprendendo a lidar melhor com a ideia que, tipo...
pessoas vão e vêm.
É que as pessoas vão e vêm. Eu vou continuar sendo amiga daquela pessoa. E aquela pessoa não tá aqui comigo, né? Ou, por exemplo, mesmo que a pessoa não seja mais minha amiga, mesmo assim, eu consigo... Eu, como eu disse, estou no processo de aceitar mais isso. E isso tá me fazendo muito bem. Eu consigo... E esse é o primeiro passo, é a gente identificar as nossas fraquezas, né? Pra gente tentar melhorar, é um processo de autoconhecimento, e tu saber e identificar esse problema e tentar se auto-educar pra que não, aquilo não te machuque mais ainda, né? Se já é um sentimento que pode te trazer sofrimento, tu identificar isso e tentar, tipo um psicólogo, mas contigo mesmo, sabe? Tu começar, não, realmente isso me traz sofrimento, ah, mas por quê? Ah, por causa de tal coisa. Tá, mas por quê? E daí tu vai no porquê, porquê, sim, porquê, sim. Porquê, 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 até tu chegar na raiz... E começar, não, mas isso tá errado. E aí tu começar, quando tu enfrentar aquele problema de novo, tu começar a olhar ele de uma outra forma. né? Então, eu acho que para mim esse foi meu maior desapego, assim, da vida.
É. Eu entendo que a Flávia tá dizendo, porque eu acho que o meu maior desapego tem a ver com isso. Que aí eu diria que o meu maior desapego foi de mim mesmo, né? A partir do momento que eu consegui me olhar como uma terceira pessoa, né? E conseguir de me desprender exatamente, talvez, dessas questões até que tá dentro aqui do leque de espiritual mesmo, né? A partir do momento que eu consegui me desprender das minhas ideias, das minhas crenças, né? Dos conceitos que eu construí ou que me ajudaram a construir. E eu comecei a olhar isso de fora, né? Eu acho que eu comecei a sentir a transformação como ser humano, assim, né? Então, às vezes é muito difícil a gente se desmontar,
sim,
né? Se a gente aceitar que tem partes nossas que não fazem bem pra gente, né? Como desapegar desse pedaço que me impede de me mover, né? Às vezes a gente acha que é uma fatia muito grande nossa e que aquilo é a gente, mas não necessariamente. Às vezes é só uma lembrança, uma emoção, uma coisa que não te faz bem, né? Então, se desapegar de si mesmo, assim, eu acho que é a principal coisa pra que eu tive que viver até hoje, né? E sobre...
deixar o seu old eu ficar pra trás.
Exato.
Para o seu new eu.
E olhar pra trás e respeitar ele também, sabe? Tipo, hoje eu consigo olhar pro meu antigo Marcelo, olhar e admirar ele e entender por que que ele era daquele jeito, né?
Sim.
E aí, quando eu olho pra mim hoje, eu acho legal como eu sou. Mas eu também já tô ansioso pra ser o próximo Marcelo, sabe?
Bom.
Tipo, porque a gente realmente é feito de evolução. E se você faz uma evolução assistida de si mesmo... É muito mais interessante você ver os aprendizados, né? E aí, se eu for dizer o que eu acho que é necessário, eu acho que é necessário você saber viver com você mesmo da melhor forma possível, né? E se você ser o seu melhor amigo e saber conversar com você, saber se entender, porque melhores amigos vão existir, melhores parceiros também... Mas o que a gente é mesmo é aquilo que a gente discute sozinho, né?
Uhum.
Como que eu tô? O que que eu acho? E aí, Marcelo? De Marcelo para Marcelo, como que tá essa situação?
Vamos ser honestos.
Por que você tá chat, né? Então, esse autodiálogo, eu acho que é tudo que a gente precisa pra conseguir se dar bem ou lidar com qualquer situação.
No material também, né? Ver o que você realmente precisa. Às vezes, você a cada tanto tempo dá aquela olhada nas suas coisas pra lembrar do que você realmente tem. E ver o que você realmente quer ter, né? O que você pode passar pra frente, doar. Abrir espaço, declutter, né? Pra abrir espaço pra novas energias, pra novas coisas também. Quanto mais se acumula, você não deixa espaço para as coisas novas virem. Então,
serve e acumula em todos os sentidos, né? Emocional, material.
Let go.
Pessoas, tudo,
nada,
né?
É pra sempre.
Nada
é pra
sempre.
E aí, pra terminar, tem uma frasezinha também que eu... ouvi lá também da Monja Coen, que fala que é mais ou menos assim: você precisa estar pronto, né, e não se lastimar por perder alguma coisa. Você pode se lastimar por um pouco, mas volte para a posição de obter tudo de novo, né? Então é isso, todo mundo tem direito ao luto, mas depois você volta e segue a sua vida do jeito que você quiser.
A vida continua.
Movimento.
Eu ouvi uma outra frase que eu também achei muito interessante, que é: o desapego é a sabedoria de exercitar a arte de viver coisas novas. Então, assim...
Exatamente.
Né? Então, isso serve pra tudo, né? Então, a gente pode... A vida é isso. A vida, quando a gente chega no final, é o que resta, o que, que vai ficar. As experiências. Então, se a gente não abre espaço em todos os sentidos pra viver essas experiências, se a gente tá carregando muita coisa, a gente não vai longe. Se tá pesado. Então, né, vamos ser mais livre aí, tentar não deixar as coisas ficarem tão pesadas, tanto materiais quanto emocionais, quanto pessoas, e a gente deixar a gente ser livre pra a gente crescer como pessoa e desapegar e ver coisas novas, e eu acho que isso é o essencial, né?
E lembra de dividir com a gente, né, a experiência de vocês, de desapego, as dificuldades que vocês têm, se vocês têm algum conteúdo similar pra dividir com a gente, manda, que a gente adora trocar com vocês.
E vamos aprender junto.
Vamos
desapegar.
Moving forward.
E é isso, gente.
Ah, yay! Até a próxima.
Tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir o Imigrantes Podcast, uma iniciativa do projeto Imigrantes feito pra você. Imigrante. Acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais, @imigrantesoficial, e saiba mais no nosso Facebook e website imigrantes.com. Porque juntos, fazemos acontecer!